dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 17 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da Apple testando um novo fabricante de iPhones com o lançamento do iPhone de 4 polegadas, LG anunciando a sua nova linha K de celulares, Vai, o Toshiba e Fujitsu unindo forças no mercado de PCs, Samsung vazando detalhes a respeito do Galaxy S7, comercial do Google atacando a Apple, comercial da Apple promovendo o Apple Music, streaming de música na mira das gravadoras, fim do serviço gratuito de streaming de música Mix Radio, anúncio do plano familiar do Google Play Música e anúncio do plano familiar do 1Password. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o 1Password, que pelo menos para mim é o melhor aplicativo e serviço de administração de senhas, informações confidenciais e documentos importantes. Ontem o 1Password lançou oficialmente o 1Password for Families, que permite que membros de uma mesma família tenham as suas próprias contas individuais, privadas, mas que também consigam compartilhar senhas para serviços conjuntos, como por exemplo o Netflix da família, o Spotify da família, número do passaporte de todo mundo, número de assinante da internet para qualquer um poder ligar lá e reclamar quando cair a conexão, esse tipo de coisa. O 1Password for Families custa $5 por mês e o pacote pode ser usado por até 5 pessoas, com a possibilidade de adicionar mais usuários por $1 por mês por usuário extra. Além disso, esse pacote também inclui 1GB de armazenamento seguro para documentos, o que é uma bela mão na roda. O 1Password está disponível para iOS, para Android, para Mac e para Windows, e eu recomendo bastante. Outro plano familiar que pintou ontem foi lá no Google Play Music, que agora pode ser assinado por grupos de até 6 pessoas por R$22,90 por mês, o que é um preço bem competitivo frente aos principais concorrentes. Hoje o Spotify oferece um plano familiar, mas que só aceita 3 pessoas por R$29,90, e o Apple Music, que cobra em dólar, tem um plano familiar que custa $8 por mês, o que ultimamente também não sai por menos de R$30, R$35 por causa do dólar, mais o IOF do cartão. Com isso em mente, o nosso amigo Tássio Veloso, lá do Tech Tudo, fez umas contas e concluiu que a assinatura desse plano dividida por 6 pessoas dá um pouco menos de R$4 por mês para cada um, e esse é o jeito mais barato de se ouvir música com uma assinatura de streaming, já que a conta individual do Google Play Music e do Spotify custam R$15 por mês, enquanto a do Apple Music sai por mais ou menos uns R$20. Bem legal a oferta do Google, tomara que a concorrência esteja de olho e que também adote esses preços mais competitivos, assim todo mundo sai ganhando. Agora eu vou falar sobre o fim do Mix Radio, que vai encerrar as atividades nas próximas semanas. Pra quem não conhece, o Mix Radio era um serviço de streaming de música parecido com o Pandora, em que você não escolhia diretamente as músicas que você queria ouvir, mas deixava a escolha das faixas na mão do próprio serviço, que levava em conta os seus gostos e os seus interesses. O Mix Radio nasceu como serviço da Nokia, mas há uns anos ele foi comprado por uma empresa japonesa, que não conseguiu encontrar uma forma economicamente eficiente de sustentar o aplicativo, que era totalmente grátis, e decidiu encerrar a coisa toda por falta de grana. E com isso, o mercado de streaming de música vai ficar cada vez mais concentrado nas mãos de poucas empresas, já que o Radio acabou, o Pandora tá pensando em fechar e o Tidal nunca fez a menor diferença no mercado. Ainda sobre o mercado de streaming de música, durante a premiação do Grammy, que aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira pra gente aqui no Brasil, o presidente da Academia de Gravações, um cara chamado Neil Portnow, aproveitou um momento do discurso dele para dar uma cutucada nos serviços de streaming e nos usuários desses serviços, dizendo que as músicas de todos os artistas valem mais do que meros centavos, em alusão ao valor bem reduzido que os artistas recebem para cada vez que uma música deles é reproduzida num serviço de streaming, e seguiu dizendo que apesar de todos nós amarmos serviços que trazem conveniência e também de apoiarmos tecnologias como o streaming de música, a gente precisa garantir que os artistas vivam em um mundo em que ser músico seja uma carreira mais viável. Ainda sobre o Grammy, ironicamente, no intervalo que sucedeu o discurso que eu acabei de falar, um dos comerciais veiculados foi justamente sobre o Apple Music e a recente parceria que a Apple fez com o serviço Sonos, que é uma espécie de sistema de caixas de som inteligentes conectadas para o pessoal usar em casa. O comercial, que teve 1 minuto de duração e contou com a participação de vários artistas, como por exemplo o Killer Mike, do Run the Jewels, o Matt Berringer, do The National e a Annie Clark, do St. Vincent, mostra esses artistas na deles, interagindo com os membros das famílias deles e falando sobre como a música é importante no cotidiano, como ela une todo mundo, preenche o ambiente, anima a convivência, esse tipo de coisa. O comercial ajuda tanto a promover as caixas da Sonos como uma ótima solução para ouvir música em casa, quanto o Apple Music, que é o serviço que mais vai tirar proveito da potência das caixas de som da Sonos. O conceito inteiro do comercial se apoia na ideia de que o silêncio é o inimigo de um lar feliz, mas não fala nada sobre quantos vizinhos provavelmente vão discordar dessa ideia. Ainda durante os comerciais do Grammy, outra empresa que aproveitou a oportunidade para anunciar foi o Google, que criou um comercial que mostra um pianista chinês se preparando para tocar alguma coisa e em seguida começando a tocar o terceiro movimento da Sonata ao Luar do Beethoven, que é uma parte bem difícil, bem rápida, bem agressiva e que usa quase todas as teclas do piano num espaço bem curto de tempo. bem enquanto o pianista sobe e desce nas escalas musicais, um texto na tela diz que um piano tem 88 teclas, que todas elas são diferentes, e em seguida pergunta o que aconteceria se todas as teclas fossem iguais. Eis que nesse momento o pianista vira de costas, fica de frente para um segundo piano e segue tocando o terceiro movimento, só que esse piano tem justamente todas as teclas iguais, elas tocam todas na mesma nota, e é claro que isso descaracteriza a música totalmente, ela perde toda a graça, fica confusa, não dá para entender nada. O comercial segue com o pianista alternando entre o piano normal e o piano mexido e assina com o texto que já vem ilustrando a campanha do Android que cutuca a Apple há um tempo e que diz "Be together, not the same", o que significa uma coisa como "fiquem unidos, mas não sejam iguais". O comercial termina exibindo o logo do Android no centro da tela e o robozinho verde do sistema aparece bem no cantinho fazendo um sinal de paz e amor, que eu não tenho muita certeza que é sincero não. Ontem um site chamado Phone Probe publicou uma matéria com um link que eles descobriram que leva para uma página que a Samsung está hospedando na Indonésia que ela provavelmente estava guardando para divulgar um pouco mais perto do evento Unpacked deles, que está marcado para o dia 22 de fevereiro em Barcelona, um dia antes da abertura oficial da Mobile World Congress, que o Nanette aqui do Loop vai acompanhar de pertinho, garantindo mais essa cobertura internacional do Loop Infinito. Bom, essa página da Samsung traz alguns teasers do que eles vão anunciar lá no evento e entre eles tem um vídeo em coreano que mostra o futuro Galaxy S7 embaixo da chuva, mostra ele sendo carregado por indução, e o pessoal também encontrou algumas imagens que mostram o S7 submerso junto de um texto que diz "descoberta sem preocupação", enquanto uma outra imagem diz "traga a luz para a noite" e mostra a lente de um celular, fazendo alusão à provável melhora na qualidade de fotos em ambientes escuros do aparelho. Se você quiser dar uma espiada na matéria do Phone Probe, com essas fotos e com o vídeo promocional, a gente incluiu um link para o site deles aqui na descrição do episódio. Ontem de manhã, a Bloomberg News publicou uma matéria em que eles dizem que a Vaio, a Toshiba e a Fujitsu devem anunciar uma nova gigante japonesa do mercado de PCs para concorrer com a Lenovo e outras fabricantes do segmento. De acordo com eles, as três empresas estão bem perto de chegar a um acordo e o anúncio oficial deve acontecer até o final de março. Essa notícia é bastante relevante, em especial para a Toshiba, que no ano passado teve que demitir quase 8 mil funcionários e vinha considerando abandonar o mercado de PCs para não afundar o resto da companhia junto. Quando essa história veio a público, perto do fim do ano passado, até surgiu um comentário que a empresa estava pensando em se aliar a outras empresas japonesas caso a oportunidade aparecesse, e parece que eles acabaram despertando a curiosidade da Vaio, que era da Sony, e da Fujitsu. Agora é esperar para ver se esse negócio sai do papel e se essa nova empresa vai conseguir trazer para o mercado produtos relevantes e interessantes o suficiente para concorrer com a Lenovo, com a Dell e com a HP. Ontem a LG anunciou durante um evento em São Paulo a nova linha de celulares, é a linha K, que é formada por três modelos, o K4, o K8 e o K10. O K4 é um celular bem básico, ele tem uma tela de 4,5 polegadas com uma resolução de 854 por 480 pixels, ele tem capacidade de armazenamento de 8 GB, tem uma câmera frontal de 2 megapixels e uma câmera traseira de 5 megapixels e vai chegar no mercado custando R$ 700. A LG já avisou que esse modelo não vai rodar o Android Marshmallow. Já o K8 é o modelo intermediário dessa linha, ele tem uma tela de 5 polegadas com resolução HD, que é de 1280 por 720 pixels, ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels e uma câmera traseira de 8 megapixels e 16 GB de armazenamento. Ele vai chegar no mercado custando R$ 1.000. Já o K10 é o mais parrudo dos três e conta com uma tela de 5,3 polegadas com os mesmos 1280 por 720 pixels do K8, uma câmera frontal de 8 megapixels e uma câmera traseira de 13 megapixels. Ele tem 16 GB de capacidade de armazenamento, igual ao K8. Aliás, a memória dos três é expansível com cartão SD e chega por R$ 1.200 no modelo com TV e R$ 1.150 no modelo sem TV. Os três celulares têm 1 GB de RAM, o que pode ser um grande gargalo para o modelo K10, e os três são compatíveis com o 4G brasileiro. E por último, ontem o site Digitimes, que anda bem falante ultimamente, publicou uma informação que diz que para garantir que a oferta inicial do iPhone 5 SE, que é o iPhone de 4 polegadas que a Apple deve anunciar no mês que vem, vai suprir a demanda, ele não vai ser fabricado só pela Foxconn, mas também por uma outra empresa chamada Wistron. De acordo com o Digitimes, essa seria uma espécie de teste da Apple para ver se a Wistron consegue segurar a onda e ao mesmo tempo tem o objetivo de evitar uma situação que tem marcado os lançamentos recentes da Apple, em que ela lança um produto, mas ninguém consegue comprar ele em lugar nenhum. Isso aconteceu com a maioria dos grandes lançamentos da Apple no ano passado, como por exemplo o Apple Watch, a maioria das pulseiras do Apple Watch e também o iPad Pro e o Apple Pencil. Nessa mesma matéria, o Digitimes disse que teve acesso aos planos de fabricação do iPhone 7 e que enquanto o modelo de 4,7 polegadas vai ser fabricado pela Foxconn e pela Pegatron, o que é o normal, o iPhone 7 Plus vai ser fabricado pela Foxconn e pela Wistron, desde que, é claro, ela não pise na bola com a fabricação do iPhone de 4 polegadas. Como eu disse ontem, o Digitimes não é das fontes mais confiáveis do mundo, eles erram bastante, mas tá aí mais uma informação para a gente colocar à prova no mês que vem. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!